voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a vocês pelo carinho da sua audiência, onde quer que você esteja. Pode mandar também pra gente, dizer assim, ó, nós estamos ouvindo aqui na cidade tal, através da rádio tal, ou então da televisão. Mande pra gente, a gente fica aqui, é muito agradecido. O Antônio Sobrinho, lá de São João do Caru, diz o Central Manhã, manda um alô aqui para São João do Caru, sempre transmitindo esse programa. O jornal deixando a nossa cidade bem informada. Parabéns a todos os profissionais do jornal Central Manhã. A Maria Lopes, o governador Brandão entregue ambulância com médico junto, porque não adianta ambulância se o hospital não tem médico para atender ao povo. Tá certo aqui a Maria Lopes. Eu tinha visto...
Agora tem que saber, Humberto, esse hospital que ela se refere, de responsabilidade de quem?
Isso,
porque mas... os médicos, o governo tem, inclusive, um programa Mais Médico, e também o que tem que se ressaltar é que o governo do estado tem atribuições diferentes do governo municipal. Se a sua cidade, viu, dona Maria Lopes, se você tem lá, eu não sei qual é a cidade da Maria Lopes, a gente tem que saber. Se for em casos de urgência e emergência, aí a responsabilidade é do seu prefeito. Claro, você tem todo o direito de exigir do governador, mas exige também do seu prefeito, porque quem mais recebe recurso para a saúde... são os municípios. O PAB, inclusive, recebe 3 parcelas por mês.
Pois é, mas o governo do estado, através dessas parcerias que é tão bem apregoada, vamos colocar o português, pelo governo
do estado, Zé Rocha nos ajuda, Zé Rocha.
Pode fazer as parcerias. E, recentemente, foi lançado um edital para a contratação de 187 e poucos mil, ou poucos médicos aqui para o estado do Maranhão. Essas inscrições são feitas através, que é o programa Mais Médicos, você citou, isso, né? Elas são feitas através do portal do governo federal. E tem as vagas também que são destinadas através de um programa que é chamado de Força de Saúde. Foi lançado também recentemente esse programa através de uma espécie de mutirão Força de Saúde para atender nessas localidades. São várias localidades que devem ser atendidas por esses médicos, mas é preciso realmente mais investimentos e mais contratação de pessoal para atender, para reforçar a saúde.
As nossas pesquisas aqui, Humberto. Só em 2025, o Maranhão recebeu 117 médicos através do programa Mais Médico do governo federal, desculpa, conforme o primeiro edital deste ano.
Então, pois é. 117, o Marconi Marques também manda um bom dia, Humberto Fernandes e Jalba Pereira, uma segunda-feira abençoada, né, para todos nós, amém, que seja abençoada. Vamos mostrar o vídeo do pessoal passando em frente a um dos presídios aqui em São Luís? É a região do Anil, não é isso? Vamos conferir.
Mas esse Brandão é um pai mesmo, né? Botando a galera pra trabalhar aqui pesado, meu irmão. Aqui no presídio. Presepada.
Pois é, aí, tá, você gostaria de ver o seu filho, que hoje é aprisionado dentro de uma penitenciária, dentro de uma casa de custódia, e aí sendo obrigado a pintar o muro, todo mundo passando e vendo lá, ele tendo que ser obrigado a pintar o muro do presídio onde ele está morando atualmente. Não é orgulho para ninguém, a gente lamenta que isso aconteça, mas é preciso que a gente se conscientize disso para poder cuidar melhor do acompanhamento dos nossos filhos, estabelecer mais noção de limites, aprender a que os filhos devem obedecer aos pais e, primeira coisa, que os pais devem ser exemplos para os seus filhos.
Porque
caso contrário, se você não tem o pai como referência, não tem o pai como exemplo, e tem muitos pais aí que se os filhos seguirem como ele, aí é que
Não presta mesmo.
Eu não vou nem falar o nome para não usar.
Inclusive até é bíblico, viu, Humberto? Pai, ensina o caminho que seu filho deve andar. E também o pai não é só aquele que gera, é aquele também que direciona o filho para uma vida harmônica na sociedade. Então, eu sempre digo que há uma das maiores responsabilidades para a criação do filho é do próprio pai. Só até a favor, se o filho cometer um delito, é menor de idade, o pai deve pagar em lugar dele.
Aconteceu um mutirão de entrega de cartões do programa Maranhão Livre da Fome, foi iniciado na última sexta-feira, contemplando o município de Chapadinha, Araiós e Tutóia, com a presença do governador Carlos Brandão. Esse programa que vai melhorar aí. Eu queria só segurar um pouquinho aí a respeito desse assunto. Também depois nós vamos para mais informações a respeito das obras do aeroporto lá da cidade de Barreirinhas, que eu tenho curiosidade para saber como é que está ficando esse aeroporto. Mas nós vamos trazer primeiro o Adilson Souza, está em linha direto conosco. Bom dia, Adilson.
Muito bom dia a você, Humberto Fernandes, Jair Pereira, todos que acompanham o Central Amanhã. Isso mesmo, Humberto. A gente aqui aproveita para trazer já destaques desse início de semana com relação ao que foi palco de discussões durante todo o final de semana no mundo da política aqui da capital federal. Humberto, só lembrando que naquela sexta-feira, quando a gente fazia a nossa participação, né, já está confirmado, o ex-presidente Jair Bolsonaro, naquele momento, sexta-feira, por volta de 7h, quando iniciava o Jornal Central, ele estava recebendo a visita da Polícia Federal, onde foi obedecida algumas medidas cautelares para a questão de segurança do transcorrer do processo do golpe, suposto golpe de 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita, lá a Polícia Federal fez busca e apreensão, encontrou 15 mil dólares numa gaveta enrolada em cuecas, encontrou também um pendrive no banheiro e também o celular dele, alguns equipamentos eletrônicos foram notificados. O ex-presidente recebeu a tornozeleira, a partir de hoje, o terceiro dia, já está com a tornozeleira eletrônica. Ele deve obedecer algumas medidas restritivas, como não sair de casa das 7h até as 7h, não frequentar nenhum tipo de embaixada, não ficar próximo e também não fazer contato com nenhum embaixador. Outra medida restritiva também é que ele precisa ficar em contato com o Supremo Tribunal Federal, caso haja algum problema com a tornozeleira. E sem manter contato com nenhum dos investigados que estão no processo do 8 de janeiro. O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro continua resistindo, dizendo em entrevista logo após que ele não tem, que ninguém tem prova contra eles e que ele não vai se defender de algo que ele acredita que ele apenas está sendo vítima. Após essa conclusão, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi para casa e foi para o PL, onde também a Polícia Federal fez lá busca e apreensão no gabinete dele, que também encontrou mais R$8 mil em dinheiro. Tudo isso está sendo investigado, mas culminando com a participação do filho do Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Também outra informação com relação a essa participação do filho nos Estados Unidos, houve um pedido já da bancada do PT aqui em Brasília, pedindo que o ex-presidente, pedindo que o líder, Lindbergh Farias, pedindo que seja feito a análise para que seja preso o Eduardo Bolsonaro por tramar contra a pátria. Essa é uma investigação que está sendo apresentada, mas a gente vai acompanhar se o Supremo vai aceitar ou não, a PGR vai aceitar ou não, porque ele ainda é deputado licenciado. Mas a gente aproveita para fazer o destaque da Bolsa de Valores de Nova York, Humberto. Lá naquele momento, antes do anúncio do tarifaço, houve uma especulação, notícia já nacional, de que um investidor teve informações privilegiadas quando o Trump pretendia anunciar as medidas de taxa de 50% para o Brasil, haveria uma desvalorização do real. Naquele momento, no período da tarde, a Bolsa de Valores de Nova York já especulava e baixou o preço do dólar comparado ao real para R$ 4,60. Dois minutos depois, quando anunciou o tarifaço Trump lá nos Estados Unidos, o dólar voltou a subir por R$ 6,70. Nessa condição, quem comprou barato vendeu após dois minutos numa quantia de mais de R$ 3 bilhões. Isso também é uma investigação que está sendo já analisada e pedido pela bancada do PT aqui no Congresso para o Banco Central informar quem é esse investidor que teve informações privilegiadas com relação a essa situação. Mas ainda à frente, o Marcos Rubel, que é o chefe. Oi, Humberto.
Eu disse. É, sobre esse assunto aí da investigação, que muitos acreditam que lá nos Estados Unidos não vai haver interesse por parte do governo de investigar, porque pode se tratar, porque até alguns assessores, segundo a reportagem, até alguns assessores do presidente foram pegos de surpresa com esse anúncio do tarifaço. E o que está chamando mais atenção é que essa mesma pessoa que fez um investimento que em 3 horas ganhou mais de R$1 bilhão em apenas 3 horas, aconteceu operação semelhante nas outras vezes que ele anunciou aumento de tarifa para os outros países, como o México e outros países árabes. Então, a coisa é realmente complicada, porque esses tarifaços que muitas vezes ele anuncia e depois diz, não, mas daí vamos sentar para negociar e depois volta atrás em tudo, pode estar servindo apenas para beneficiar diretamente ali um grupinho de pessoas ou algumas pessoas muito próximas do governo norte-americano. Então, diz que é muito difícil porque as instituições americanas, infelizmente, não estão funcionando como as instituições aqui no nosso Brasil.
É, isso aí só para reforçar que lá eles pregam a maior, o país mais democrático e mais livre, né, de todas as ameaças. Então, nessa hora, foge da democracia para alguns especialistas. Falando ainda dessa democracia, o Marcos Rubio foi procurado por alguém que o governo está suspeitando que seja o Eduardo Bolsonaro, porque houve uma restrição no passaporte do ministro Alexandre de Moraes. Após esse tarifaço, mais uma medida restritiva aconteceu, e agora contra o judiciário brasileiro. O Marcos Rubio, que é o chefe de governo lá da americano, norte-americano, ele determinou que fosse suspenso o passaporte do ministro Alexandre de Moraes e seus pares na instituição e pessoas próximas. O que surpreendeu a todos é que de 11 ministros, só apenas 9 são próximos ao Alexandre de Moraes e 3 não, no caso que era para ser os pares. Eles livraram aí o Cássio Nunes, o André Mendonça, que foram os 2 ministros indicados por ex-presidente Jair Bolsonaro, e também o Luiz Fux, que está nessa sinalização de também ser uma pessoa não próximo ao Alexandre de Moraes. Nessa condição, também há uma investigação para saber quem foi essa pessoa que falou com o Marcos Rubio, desses três ministros, que talvez não é de tão conhecimento do governo americano. E aí vem a questão da democracia. Que democracia é essa que está impedindo as pessoas de terem o direito de vir, de ter o passaporte lá nos Estados Unidos? E já surgiu a informação agora, na noite de ontem, domingo, de que o governo brasileiro pensa também em restringir, fazer a lei da reciprocidade com o passaporte de Marcos Rubio, proibindo a entrada dele aqui no Brasil. Ainda não foi oficialmente divulgada pelo Itamaraty, mas já foi cogitado isso pelo líder do governo do PT, Lindenberg Farias, e outros aliados do PT, pedindo que seja também proibida a entrada do Marcos Rubio aqui no governo brasileiro. Então, toda essa investigação continua, tudo em função do tarifaço e também das investigações do Rio de Janeiro, pesando contra o ministro Alexandre de Moraes, que agora está impedido de ir aos Estados Unidos. Muitos, aliás, dos presidentes de Bolsonaro comemoraram, dizendo que há, sim, uma vingança. O próprio Eduardo Bolsonaro gravou, dizendo que ele se sente vingado. Se tudo acontecer der errado dos planos dele, ele se sente feliz por ter vingado essa condição contra o ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes. Nós vamos acompanhar, Humberto, toda a movimentação na manhã desta segunda-feira, por toda a semana, é recesso por aqui, mas existe, né, inclusive um pedido, foi realizado um pedido pelo PL na sexta-feira para o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, de que ele acabasse com o recesso, para que eles pudessem voltar a fazerem as discussões dentro desse período que é muito crítico com o Brasil, mas não foi aceito, o recesso continua. Então, essa foi já mais uma derrota do PL pedindo que voltasse para que fosse analisado algumas questões, inclusive com relação ao tarifaço e ao pedido de anistia, que está bastante forte, segundo o próprio PL informou ontem, que já existe um pensamento do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, de que poderá, na volta do recesso, colocar em discussão o projeto da anistia. Vamos acompanhar. Essas são as informações de Brasília. Adilson Souza para o Central Manhã.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza. O que nós temos aí de informação a respeito dessa investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, de gente que está sendo beneficiada diretamente? As pessoas seriam próximas ao presidente Donald Trump. Né? Veja essas imagens aí. Há uma confissão explícita do próprio presidente norte-americano reunido com o pessoal e fazendo aquela gargalhada, né? Sorrindo da cara dos demais que não tem 2 bilhões de reais na conta, dizendo, olha, fulano de tal ganhou 2 bilhões em apenas, em apenas algumas horas. Então isso é uma brincadeira, isso está se revoltando.
Pronto, viu,
a população dos Estados Unidos. Todo mundo está estarrecido com as coisas que estão acontecendo. Mas o que nós temos agora é, diante desse, que é uma figura simbólica que está sendo colocada, é assim, quem vai entrar na jaula com o gorila, para lutar com o gorila? Porque nós sabemos que o presidente Donald Trump é presidente de uma das maiores potências mundiais e que tem um poder grandioso, né? E essa fera está desgovernada. E quem vai ser a pessoa que vai estar agora ser indicada para os Estados Unidos, ou quem são as pessoas para poder conversar com o presidente ou com o governo norte-americano? Porque o que nós sabemos é que existe uma relação de centenas de anos. É como se eu estivesse brigando, eu tivesse aqui um negócio com o Jalber Pereira durante 20 anos. Olha, você produz, aí eu preciso do que você produz, eu te compro e você vai me comprar o que eu produzo. Tem uma relação independente de governo. Aí entra o governo e diz assim, olha, essa relação de vocês não é mais interessante, eu vou ter que cobrar uma taxa de 50% de tudo que vocês estão negociando. Então, são umas coisas assim que não tem muita racionalidade, que é preciso se aprofundar e precisa encontrar alguém. Só olha, dizer assim, quem vai pagar a conta disso? Né? Quem é que vai arcar com os prejuízos? Então, nesse caso do Brasil e os Estados Unidos, são os dois países que vão pagar a conta. Né? É a população dos dois países que vão pagar a conta por uma briga burra de ambos os lados. Né? É preciso que haja aí uma... Mas enquanto as medidas estavam sendo adotadas lá nos Estados Unidos, as restrições, restrições aos membros do Supremo Tribunal Federal, tinha membros do Supremo Tribunal Federal dançando aqui no estado do Maranhão, visitando a Tins, que parece que não estava muito preocupado com o passaporte para ir para os Estados Unidos. Mas eu vou mostrar isso depois do intervalo.
Já que ele não pôde ir para os Estados Unidos, ele foi para onde?
Para Barreirinhas.
Pois é.
Que venham.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Valle, participou da abertura do evento Transformar Juntos, que aconteceu em São Luís, com foco no fortalecimento dos pequenos negócios. A iniciativa é uma parceria entre o governo do Maranhão e o SEBRAE. Durante o evento, a presidente da Assembleia reafirmou seu compromisso com políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, especialmente no interior do estado. O deputado estadual Osmar Filho esteve no município de Matinha, acompanhando o dia inteiro de entregas na área da saúde. Ao lado do prefeito Newton Everton e do deputado federal Juscelino Filho, o deputado participou da inauguração da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.